nós vamos conversar agora com o psicólogo Alexandre Brito sobre um tema que anda preocupando muita gente. Hoje saiu um levantamento, se não me engano foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, falando a respeito da busca que houve nesse período de pandemia sobre problemas mentais. E dentro dessa grande busca, desse crescimento enorme de buscas que ocorreu no Google, ansiedade foi um dos temas mais procurados e é a respeito disso que a gente vai falar agora com o Alexandre. Muito boa tarde, Alexandre. É algo para a gente se preocupar mesmo, tanto é que as pessoas foram lá no Google buscar dessa forma que como eu disse, né?
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cacá. De fato, né, as pessoas quando elas estão passando por alguma situação, elas buscam geralmente ali na internet alguma informação com algum conhecido, com alguém que já passou por isso. E a ansiedade, principalmente nessa época de pandemia, realmente aumentou bastante.
Agora, como cuidar disso, ou melhor, como tentar diminuir essa ansiedade? Tem gente que apela já imediatamente para algum tipo de remédio. Qual é a sua sugestão em relação a isso, Alexandre?
Pois é, você já ir em direção ao medicamento, que também pode ser parte do tratamento, a terapia medicamentosa, pode ser um problema porque você talvez não saiba o que está te causando ansiedade, você simplesmente quer eliminar a ansiedade, você quer eliminar simplesmente essa sensação desconfortável. Afinal, a palavra ansiedade vem do grego que significa, inclusive, sufoco, tensão. Então, às vezes, a pessoa quer simplesmente eliminar essa tensão que incomoda ela. Mas se você não enfrentar de frente os seus monstros, é difícil você conseguir saber lidar melhor com isso. Por quê? A ansiedade, ela não necessariamente é um adoecimento, uma doença, não é necessariamente algo ruim a ser eliminado, porque a ansiedade é algo que toma a todos nós. Basta a gente ser de carne e osso, basta a gente ter um corpo, que a gente vai necessariamente sentir a ansiedade, porque a ansiedade é um sinal corporal. Ela faz parte da nossa existência diante das exigências da vida. Então, por exemplo, quando a gente espera alguma coisa, a gente pode ter a ansiedade justamente pela nossa impotência em saber como as coisas vão ser ou como elas não serão. Nessa pandemia, muitas pessoas também tiveram um aumento da experiência de ansiedade justamente pela nossa impotência diante dessa pandemia. A ansiedade também pode se dar por algumas exigências da vida, seja uma exigência, um imperativo de felicidade, em que as pessoas procuram ser felizes o tempo todo, como se isso fosse um estado permanente e acaba tendo um efeito contrário, ou também exigências de sucesso, aquela pessoa que quer ser um sucesso e que quer ter produtividade e que ela tem uma certa impaciência. Então, a ansiedade, ela não necessariamente é algo ruim, ela é um sinal corporal de algo que a gente tem que dar atenção. Então, é importante que não eleve a ansiedade ao nível de desespero. É importante saber lidar com o real e, às vezes, nem sempre o real é o ideal e a gente fica ansioso quando as coisas não se encaixam como a gente gostaria que fossem. Às vezes, a gente não tem paciência. Então, às vezes, é importante que a gente saiba lidar com a ansiedade, interpretá-la mesmo, porque, às vezes, a gente não interpreta, não lê o nosso corpo. E a ansiedade é um sinal corporal importantíssimo que pode falar dos nossos desejos, nossas exigências e do que a gente está passando para tomar, inclusive, decisões importantes.
Agora, Alexandre, pensando também nas consequências dessa ansiedade. Conheço muitas pessoas que falam, nossa, quando eu estou ansioso, como muito chocolate, como muito doce, a pessoa desconta na comida ou tem algum outro tipo de hábito, poxa, fico horas e horas deitado, a pessoa tem, cada um reage de uma forma, né? E há muito essa conexão de casos de ansiedade com alguns atos que podem até descambar para outros tipos de problemas de saúde, como, por exemplo, a obesidade, se a sua ansiedade te levar aí para um descontrole alimentar. Há essa relação também, Alexandre?
Com certeza há essa relação, mas às vezes também tem que saber, pessoal, se realmente o que você está passando é ansiedade ou não. Às vezes, algumas pessoas têm uma crise, dizem que está tendo uma crise de ansiedade, não necessariamente é uma crise de ansiedade, pode ser apenas um desespero mesmo. E às vezes você está passando por uma síndrome do pânico, que é algo mais grave, algo patológico, que pode paralisar a vida com a sensação de morte, com taquicardia, enfim, e não é mais uma ansiedade. A gente já está falando ali de um outro fator já um pouco mais severo que a gente tem que dar atenção. Então, pode ser que algumas saídas sejam isso que você falou, né? Roer unha, tentar se resolver de forma muito imediata com alimentos, porque às vezes a gente pensa o seguinte, bom, como eu estou com um dia muito ruim, eu mereço comer essa comida, eu mereço consumir o que eu não poderia consumir nesse momento, que talvez eu nem teria dinheiro para isso, e acabo fazendo escolhas que podem te trazer um prejuízo a longo prazo. Então é muito importante que a ansiedade também seja parte, inclusive, da própria educação, e que a gente saiba lidar melhor com ela e cautela para que essa ansiedade não se torne algo que vá ali trazer algum prejuízo, uma agressão em relação a você mesmo. Mas que a gente possa entender o nosso corpo e conversar, vamos dizer assim, com essa ansiedade, para que a gente não tente ter essas soluções que não tem diálogo. Então, se você roe unha, se você come algo além do que você deveria comer, se você consome além do que você consumiria, enfim, se você toma decisões precipitadas, se você percebe que você fica impaciente em determinadas situações, esse sinal corporal é um aviso, ele pode ser educativo.
Agora, Alexandre, como você ressaltou logo no começo da resposta, é preciso entender se realmente a pessoa está num quadro de ansiedade. Eu queria que você, então, diferenciasse isso. Por exemplo, né, você até citou de forma positiva. Vamos pegar uma situação hipotética. Uma pessoa vai fazer uma apresentação importante numa faculdade, na sala de aula, no seu trabalho, e ela está ansiosa por aquilo, né? Ela está com ansiedade para fazer essa apresentação, vai ser avaliada, enfim, mas também tem um quadro de ansiedade já mais ligado a transtornos psicológicos, a um problema maior de saúde, né? Como é que a gente consegue identificar sintomas, né, que podem nos levar a esse quadro realmente de ansiedade, diferente do você estar ansioso por algo?
Então, essa ansiedade que a gente está conversando aqui seria uma ansiedade que não necessariamente vai paralisar a sua vida. Então, você tem ali que fazer uma apresentação, e aí você está sob o olhar do outro, isso te causa ansiedade, um medo de errar. Ou a pessoa que está querendo dirigir e tem medo também de fazer alguma bobagem, que ela vai se sentir envergonhada, ela vai ficar ansiosa. Então, a ansiedade, pessoal, muita cautela, porque ela também é uma preparação, ela também é um aviso de algo que você precisa, talvez, desenvolver e precisa enfrentar. O medo não significa que você tem que parar. Às vezes, você tem que ir com o medo mesmo. O medo não é o oposto da coragem. A coragem é a inclusão do medo, e o medo te ensina para você fazer aquilo que você quer fazer de uma forma melhor. Mas, como você está trazendo, existem casos que já ultrapassam esse limite corporal da ansiedade. Na ansiedade, a gente sente um calafrio, um frio na barriga, o coração pode até bater diferente, a gente, às vezes, até perde o apetite, mas isso não dura, isso não é permanente. Quando se torna algo mais permanente, aí sim a gente tem que dar atenção. Por exemplo, às vezes a ansiedade é confundida com angústia. Até a origem da palavra é a mesma, mas não são a mesma coisa. Na angústia, a gente tem uma despersonalização. O que, que significa isso, pessoal? Você não se reconhece, aqueles seus desejos você começa a não desejar mais, você começa a se estranhar, né? Então, na angústia, você tem ali dificuldades de agir, de reagir como você agiria antes. E você pode ter prejuízo nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, enfim. E também a síndrome do pânico, que também não é ansiedade. Que é quando você ali tem uma relação diferenciada com a vida, na qual você tem medo de uma morte, por exemplo, uma morte espontânea, uma morte instantânea, uma morte imprevisível, a sensação de morte na síndrome do pânico é imanente na pessoa, e ela vai tendo dificuldades de sair de casa, ela evita reuniões porque ela acredita que ela pode desencadear uma crise no meio da reunião, ela evita pegar um ônibus porque ela tem medo de pegar um ônibus e desenvolver e apresentar uma crise enquanto ela está no transporte público. Então, percebe, já é uma diferença em relação à ansiedade, que diz respeito ao quê? A uma espera, a ansiedade diz respeito a uma exigência da vida, na qual você acaba ficando ansioso, tem uma relação com seus desejos também, que você às vezes tem uma relação de ansiedade com os seus desejos, mas não necessariamente a ansiedade requer cuidados profissionais. Já esses outros casos de adoecimento, já é importante você acionar a sua rede de apoio, ou seja, falar em melhor solução, conversar com familiares, amigos e também um profissional da psicologia.
Para a gente encerrar, eu queria abordar a questão dos sintomas, no caso da ansiedade. Eles são comuns? Existem sinais claros dessa ansiedade?
Olha, você pode ter sinais de ansiedade e não perceber. Por exemplo, vamos supor que você esteja ansioso e esteja roendo unha, ou com a famosa síndrome das pernas inquietas, e às vezes você não percebe, alguém fala, para de comer unha, né? Às vezes acontece isso. Alguém fala assim, para de mexer essa perna. Ou, enfim, você pode ter sudorese, você pode ter alguma palpitação, você pode ficar desacreditado em você, como o exemplo que vocês trouxeram de apresentar um trabalho, um projeto, alguma coisa assim. Então, esses são alguns sinais em que você percebe uma tensão no seu corpo. A própria palavra ansiedade também tem origem, que é originada a partir da palavra tensão e sufoco, como a gente estava falando antes. Então, no corpo, a gente tem sinais de tensão, seja no peito, na barriga, seja na pele, ou mesmo esses mecanismos, que não necessariamente você percebe corporalmente, mas a partir de atividades, como roer unha, comer mais do que deveria, ou até perder a fome. Mas, como eu falei, geralmente isso é pontual, isso geralmente se resolve com aquilo que está te causando ansiedade. Então, quando aquilo que te causa ansiedade cessa, a ansiedade cessa junto. Diferente de quando é um caso que diz respeito a um adoecimento maior.
Ok, muito obrigado aqui ao Alexandre Brito, psicólogo, hoje falando de ansiedade, ele que tem conversado com a gente aqui às segundas. Voltamos a nos falar semana que vem, tá bom, Alexandre?
Tudo ótimo, até lá então, pessoal.
Um abraço.